como o nome mesmo diz. É um bate-papo, mas não é um bate-papo qualquer. É um bate-papo entre estrelas. Um bate-papo iluminado. Estrelas em ascensão. Estrelas brilhantes. Todas as estrelas em um só lugar. Papo de Estar com David Lover. Ao vivo toda sexta-feira na Rádio TV Joinville Web. Das 20h30 às 21h30. No site www.radiotvjoinvilleweb.com ou no aplicativo da rádio disponível no Play Store.
Papo de Estar com David Lover.
Boa noite, família. Aqui é o David Lover. Sejam todos bem-vindos no programa Papo de Estar com David Lover, que passa na Rádio TV Joinville Web toda sexta-feira às 20h30. E toda sexta-feira a gente tem um convidado, uma pessoa para nos dizer artista que faz uma coisa legal na cidade de Joinville. E também pode ser de fora, como sexta passada a gente teve o Caetano, que é do Porto Alegre, né? Que veio aqui, mostrou seu trabalho e tudo mais. Então, isso é para todo mundo que faz uma coisa legal na sociedade. A gente conhece, a gente chama, vem bater um papo, que isso é o nosso trabalho e a gente quer chegar muito longe com isso. Hoje temos o Lucas Casas na casa.
Salve, salve, rapaziada. Estamos na casa.
Como tá, mano?
Essa aí eu via no ensino desde pequenininho. Lucas Casas na casa. Tamo bem, mano. Tamo suave, pô. Feliz. Obrigado pelo convite. Sempre uma oportunidade de conversar com a rapaziada aí que te escuta, teu público. Trazer o meu público também. Fazer uma troca de ideia legal aí. Conhecer sim, um pouco sim. Mais.
Tamo junto. É um prazer ter você aqui. A gente vai bater um papo muito legal. Tem bastante coisa pra falar.
Claro, a gente sempre tem, né, mano? Uma hora sim. É pouco pra nós.
Então, como que falou aqui, já escutava Lucas Casa na casa. Então, é teu nome verdadeiro?
Meu nome é Lucas Eduardo Casas. Desde pequeno não, mas chegou uma hora ali que tinha muito Lucas na turma, daí a galera acabava me chamando pelo sobrenome e aí começou a pegar o nome Casas, né? Todo mundo me conhecia com o nome Casas, comecei a ficar adolescente e tal, a galera me chamava por Casas, e aí quando eu fui criar meu nome artístico, eu pensei em usar o meu sobrenome já, tá ligado? Uhum. Que a galera já conhecia e todo mundo ia poder já linkar a parada. Só eu coloquei um X ali na escrita, justamente porque se tu escrever Casas no Google, no YouTube, no Spotify, em algum lugar...
Vai ser casa
vai
que
sair,
vai procurar.
Vamos procurar outra coisa. E aí eu comecei, isso eu queria manter meu sobrenome, né, que a galera me conhecia, daí eu arranjei uma forma de escrever ele e a galera conseguir...
Então, eu ia perguntar isso, tipo, quando eu vi pela primeira vez, pra mim, Lucas Casas...
Do pessoal que tem aquela Alexa, né? Que Alexa, toque Lucas Casas. Aí a Alexa fala, Lucas Casas.
mano, tipo... Eu falei, como que lê esse nome? Depois que eu vim descobrir que é Casas...
Meu sobrenome é Casas, né? Aí o X ali é só... Porque o X é que representa uma matemática, né? Um número incógnito e tal. Então, tipo, eu coloquei ele ali justamente pra...
Sim, massa. Tipo, é bem artístico também.
Então, eu acho que fica melhor até do que normal, né?
Aham. Uhum. E você é rapper, trapper, funkeiro? O que que você é?
Cara, na verdade eu faço música, sacou? Eu componho, faço som. Me apaixonei pelo hip hop. E através disso também comecei a escrever hip hop, rap em geral, né? No começo era só boom bap, acústico. E aí foi vindo novas vertentes que foram ficando em alta. E eu gosto de fazer o que tá crescendo. Então eu sempre acompanho o mercado. Então, hoje em dia, eu sou bem versátil, assim, nesse sentido. Eu tento fazer de tudo um pouco. Trap, rap, boom bap. Qualquer parada que tá rodando e que eu curto, né? Que eu sinto uma sintonia da hora. Eu gosto de... Quando eu escuto um som e eu gosto daquele som, eu penso em como eu poderia fazer uma versão minha parecido. Daquele estilo de música, né?
Entendi.
Então,
da hora.
Não rotulo, né? Por exemplo, já participei até de som de funk. Claro, não faço um funk bem funk, mas... de tudo que tem no mercado, até fora do rap, eu conseguiria tentar me meter ali. Essa é a minha cara.
Uhum. E quando começou o amor pela música?
O amor pela música? Mano, assim, amor pela música, né? Acho que quase grande parte do brasileiro vem desde pequeno, né? Todo mundo gosta muito de música aqui no Brasil, na cidade, enfim. Minha família e tal tem muito música, então eu sempre gostei muito de música. Só que eu não tinha contato com hip hop e não tinha contato com... E assim, como eu não cantava bem, eu acabava não me enquadrando na música como um artista. Então eu era um ouvinte, escutava muita música e tal, gostava muito de vários estilos diferentes. E aí quando chegou na adolescência que eu comecei a escutar o hip hop de verdade, entender um pouco melhor, comecei a pesquisar, conheci alguns artistas. E eu entendi que, pô, não precisava ter uma voz de cantor pra conseguir fazer um rap. Talvez eu conseguia usar mais a minha ideia, uhum, entendeu? Rimando e tal, e eu conseguia ter facilidade pra rimar. Aí foi ali que eu consegui, que eu comecei a fazer, né? Mais ou menos, sei lá, 2012, 2013, por aí.
Desde então começou a fazer batalha ou gravar no estúdio mesmo?
É, na verdade, assim, ó, o que acontecia? Eu só rimava entre amigos e tal, né? Quando eu tinha alguns amigos que rimavam, eu escrevia música em casa, mas não compartilhava com ninguém. Eu tinha até um pouco de receio do que a galera ia achar e tal. Na época não tinha tantos artistas assim em evidência, então era um negócio que nem todo mundo simpatizava muito. Eu acabava gostando de curtir o dos outros e fazia o meu pra mim mesmo, sacou? Uhum. E durante um tempo ficou nisso, e vários amigos começaram a me incentivar, que sabiam que eu fazia, botar a cara. Aí só lá em 2015, 2016, que eu comecei a produzir. E só em 2017, quando eu lancei som, que eu comecei a frequentar algumas batalhas. Assim, eu participei de poucas, assim, mas eu comecei a frequentar as batalhas e às vezes participar e tal. Então foi bem depois, entendeu?
Chegou a batalhar?
Batalhei algumas vezes.
Da hora.
Aqui em Joinville e tal. Nunca ganhei uma batalha, mano. Tipo, a batalha inteira, né? Mas eu sempre que eu participei, eu cheguei ali na final, semifinal.
É top, porque é difícil.
Eu
acho difícil.
Na verdade, eu rimo, eu gosto de rimar e eu rimo, me considero que eu rimo bem, mas o problema é que a batalha deixa a gente muito tenso, né, mano, nervoso.
Sim, porque tem que pensar na hora, isso que é complicado. Tipo, quando a gente tem tempo, escreve uma música, da hora vai sair todas as palavras certas. É. Tipo, agora, pensar na hora é difícil.
Isso, e tem um público julgando, tem alguém querendo desconcertar você, te atacando, então aquilo ali te coloca numa encurralada que você tem que resolver, né? Uhum. E a graça da batalha é essa, né? O cara vir com uma rima, tirar uma rima da cartola do nada e tal. Então eu gosto de batalhar, mas realmente na batalha, quando eu vou pra rua assim pra batalhar, tipo numa batalha de praça e tal, quando tem bastante gente, o cara se sente um pouco mais pressionado a conseguir fazer um negócio da hora, tá ligado?
Verdade.
Mas conforme tu vai participando, tu vai melhorando, vai evoluindo as paradas, o bagulho vai ficando da hora, né?
Uhum. E tu falou que no começo escutava música, mas não era hip hop.
Aham. Uhum.
Escutava o quê?
Mano, é que, tipo assim, eu escutava o que minha mãe ouvia, o que meu pai ouvia, música de rádio. Eu frequentava a igreja na época, então música da igreja. Minha família tinha muita, de um lado, uma veia muito gospel, de outro lado, uma veia muito sertanejo. Então eu ouvia muito isso, sacou? Uhum. Nada a ver com hip hop.
Você descobriu o hip hop? Que artista, que grupo, que banda?
Que grupo, que banda? Mas não foi muito, muito específico assim, né? Eu acho que foi a época que o Emicida, o Rashid estavam muito alto e tal. Isso chegou até mim, eu achei legal. Eu achei mais legal ainda quando eu comecei a Pentágono, Shaolin, daí começou a aparecer Haikais na época. Uhum. Tinha o pessoal do Oriente, Cone Crew, aquela vibe 2012, 2013 ali. E aquilo ali, pra mim que tava, tipo, indo pra rolê, indo pra alguma rolezinha aqui, uma festa ali, ia pra rua em algum lugar com os amigos, enfim. Aquilo ali fazia muito sentido o que a galera cantava pra mim naquele momento. Então, tipo, uhum, eu comecei a gostar muito, curtir. Até ali eu não escutava, entendeu? Nada de hip hop, nada de rap. Muito pouco, assim. Não tinha muito contato. Aí dali em diante aquilo fez muito sentido, eu comecei a escutar e eu mergulhei, né? O rap virou uma religião, depois os caras começam a escutar, tu vai pra dentro e o bagulho vai desenrolando.
Se é pra pegar, tipo, alguém como inspiração, influência, quem que tu pegaria?
Pois é, mano. É que inspiração e influência, ela vai mudando, né? Tipo, a minha opinião, assim, tem vários momentos da minha vida que eu gostava de artistas diferentes, entendeu? Então, tipo assim, quando eu comecei a escutar muito, eu me apeguei muito, acho que o cara que eu mais me peguei escutando ali no começo foi o Rashid, que eu achava que as ideias eram muito legais e tal. Teve uma fase da minha vida que eu escutava muito Oriente e Cone Crew. Depois teve uma fase da minha vida que eu comecei a escutar muito Criolo. Eu mergulhava muito num artista, numa época que eu tava começando a escutar, assim. Então eu ficava, sei lá, 1, 2 meses escutando só o álbum e as músicas daquele artista e tal. Uhum. E um pouquinho de cada um, mas mais daquele artista. E eu fui mergulhando, assim. Eu não tenho uma referência única, né? Mas, tipo, essa galera ali desse período que tava em alta, uhum, em 2012, 2013, com certeza me cercavam muito e foi quem foi dando direcionamento, assim, pra mim.
Entendi.
Me influenciar depois, sacou?
Aham. Uhum. E quando começou a escrever, descobriu o que que escreveu primeiro?
Bem, quando eu comecei a escrever, eu comecei a escutar e escrever simultaneamente. Porque quando eu era pequeno, eu já escrevia música, né?
Tipo, falava de tudo, amor, guerra, tipo...
O que acontece? Quando eu era pequeno, eu fazia música de amor, obviamente. Não tinha muita outra ideia pra colocar em prática. Então eu escutava muito love song não, né, mas sertanejo, uhum, enfim, música de rádio e tal, que falava a maioria delas de amor, e eu escrevia isso e tal. Só que também nunca levei pra frente. Desde pequenininho eu gostava de escrever, eu via os programas de televisão e queria escrever as músicas, assim como os caras cantavam e tal. E quando chegou ali, né, nesse período, assim, que eu comecei a escutar, 2012, 2013, eu já comecei a canetar o que eu tava escutando. Então, tipo assim, eu escutava...
Muita sofrência, então.
Na verdade, quando eu comecei a escutar o rap, que eu comecei a escrever, né?
Ah, sim.
Então, eu canetava coisa de festa, de rolê, tipo, aí, love song, obviamente. Uhum. Mas era mais uma parada voltada pra isso. Eu tava exercitando essas ideias e tal. Enfim. E o que mais pegou ali na época, que me influenciou, assim, a seguir, foi Love Song, porque eu gravei uns vídeos, botei no Facebook, a galera começou a compartilhar. Uhum. E aí comecei a falar... Pô, parece que eu sou bom nisso, tá todo mundo gostando e tal. E aí aquilo ali acho que foi onde pegou mais. Então Love Song, assim, no começo, até hoje, né, é onde mais eu me encaixo, talvez. E entendi. Comecei a minha vertente principal.
Aham. Uhum. E no começo não escutava hip hop. E depois de um tempo descobri o hip hop e começou a fazer. E seus pais, o que acharam disso?
A minha mãe, ela é bem da igreja, assim, e tal, né? E meu pai é tranquilo, meu pai adora música. Meu pai já me mostrava muito Gabriel Pensador quando eu era mais novo, assim, botava pra mim escutar as músicas do Gabriel Pensador e falava, meu, que legal. Hoje em dia nem escuto tanto Gabriel Pensador, mas era um negócio que ele já gostava.
Uhum.
Quando eu comecei a fazer, por eu estar fazendo música e ele gostar muito de música, ele já gostava, entendeu? Ele já curtia desde o começo, que eu tava fazendo. A minha mãe também, pelo fato de eu estar me envolvendo com a música, e eles gostavam de música, eles já acharam legal. Claro que sempre, quando eles viam algum papo meu, assim, na música que eles não concordavam, eles vinham dizer, pô, não gostei daquilo e tal, mas...
Então escutam suas
sim,
músicas?
Sim, totalmente. Minha mãe, ela escuta praticamente, sei lá, diariamente minhas músicas. Às vezes quando a gente tá parado, ela pede pra eu colocar as músicas que eu não lancei ainda.
Isso é bom, mano, isso é bom.
É legal, eu tenho apoio dentro de casa, porque... Uma coisa que eu sempre levei pra minha vida, tô levando, assim, né, é de tentar oferecer o melhor pra eles. Então, tipo assim, eu sempre trabalhei e ajudei ela, comecei a ajudar, claro, depois de um pouco mais velho, mas comecei a ajudar e tal, estudei, fiz minhas paradas. Então, em nenhum momento eu deixei eles duvidarem que eu ia seguir um caminho errado, que eu ia fazer alguma parada errada.
A sua melhor versão, quem tem que saber é seus pais, suas famílias.
É, exatamente. É, e eles confiam em mim, eles confiam muito em mim, na verdade. E eles dão conselhos, tipo, esses dias aí eu fui na casa do meu pai... E eu lancei um som que eu falo de algumas coisas que ele não curte, tal, palavrão, droga, enfim, alguma parada assim. Aí eu olhei pra ele e ele falou, não, tô só dando um conselho aqui, mas tá tudo certo. Eles respeitam, sacou?
É, tipo, porque ele sabe também quem você é, sabe o que pode fazer, o que não pode fazer.
Isso,
também.
Ele sabe o que me influencia de verdade e, enfim, né?
Não, é porque não deixa muitos desejar. Rappers, trapper, mais... O que eles cantam nem são a verdade deles. É só música, tipo, todo mundo faz assim, eu faço assim também, é hype, é isso.
Eu vou te falar que eu tento fugir um pouco disso, entendeu? Eu não, acabo não... Não, tipo assim,
não fazer
eu
não, tanto.
É, eu escrevo mais do que eu vivo mesmo. E eles sabem o que eu vivo e o que eu faço e o que eu sou. Então a minha música ela é muito parecida comigo. Uhum. Algumas coisas que eu faço eles não gostam.
Ah, entendeu? Entendi.
Só que eles passam pano pra mim. E aí, quando eu coloco numa música, eles vêm me dar um toque.
Aí todo mundo vai saber.
É, e tal. Aí eu falo pra eles, não, tá tranquilo, pô. É, eles também ficam tranquilos justamente pelo fato de tudo que eu tenho pra fazer dentro de casa pra ajudar, eu tô fazendo. Então minha parte tá... Tô sempre na crescente, sempre buscando, né, evolução, não só na música, mas na vida e tal.
Uhum.
Então eles respeitam muito e tá tudo certo.
Da hora.
Ainda bem que eu tive várias oportunidades que... Me deixaram viver dessa forma, assim, né? Conseguindo sempre progresso e tal.
É bom, é bom. E qual é o seu processo criativo pra escrever uma música? Como que você faz?
Mano, hoje em dia eu trabalho, né, de segunda a sexta, até às 18 horas. Então quando eu vou escrever, à noite geralmente tem alguma coisa pra fazer, um compromisso, sei lá. Às vezes você limpar a casa e ajudar aqui e ali, fazer as paradas e tal. Então não tem mais aquela frequência de um pouco mais um tempo atrás.
Uhum.
Então hoje em dia, mano, eu tiro um tempo pra falar, hoje eu vou beber, eu vou fumar, vou ficar aqui, vou botar um som, aí eu escuto várias músicas. Por exemplo, quero fazer uma pegada mais trap. Eu vou lá, escuto 20, 30 músicas, uhum. Aí eu fico refletindo naquilo ali, e aí eu boto um beat, começo a fazer um freestyle, e depois começo a rimar. Enquanto isso eu vou bebendo. Aí quando eu tô no auge da bebida, no auge da loucura, eu começo a sair as melhores ideias, entendeu?
Chega, né? Chega as ideias...
É.
Louco, louco.
É, tipo assim, né? As melhores coisas vêm quando eu tô muito louco, porque daí o cara fica mais solto, acaba saindo um pouco da... Tipo assim, né? Eu, por exemplo, tava trampando até agora. O cara até se desligado de toda uma rotina intensa, assim, do dia do cara, que suga, pra conseguir ficar tranquilo e ser artista de verdade, e, tipo, criar e ser criativo, demora um tempo.
Sim.
Eu gosto de beber, gosto de ficar à vontade, então esse hábito me ajuda a chegar nesse ponto criativo, entendeu?
Então, da hora.
Hoje funciona assim, claro, não digo que, porra, o caso fica bêbado pra fazer som, não é isso, mas assim, as principais ideias que eu tive até hoje, que eu tô gravando, que eu vou levar pro meu álbum, pras coisas, são essas ideias que eu tiro um tempo pra relaxar e escrever, entendeu?
Sim, da hora. Tem quantas músicas hoje? Lançou o álbum,
tipo,
mixtape?
Lançada?
Sim, lançada.
Lançada, tenho... É que eu tinha um grupo antes, né? Eu tinha um grupo. Aí, no grupo, acho que tem 15 músicas, 14 lançadas. 13, sei lá, com participação. Aí eu participava de uma banca também, daí tinha mais umas 5 ou 6 músicas lá. Aí depois, quando eu fui pro solo, que é que eu lancei o Casas, 2019, daí de lá pra cá eu tenho, acho que, lançado umas 11 músicas, sacou?
Acho que é... 2019?
É.
2 anos, 11 músicas.
11 músicas.
Caraca, é muita música.
É, e legal, tipo, dessas 11 músicas, eu acho que 7, 8 foram com clipe, sacou?
E o grupo, o que aconteceu? Tava em grupo e virou solo.
É, o grupo era eu e um amigo. Quando eu comecei a rimar, ele tocava violão.
Vocês dois?
É, e eu falava, não, mas não vou fazer nada, eu vou ficar de boa. Ele falou, não, vamos botar essas músicas aí. Ele tocava e tal. A gente já tinha feito uma música de ensino médio, assim, uma apresentação junto, eu e ele.
Uhum.
Aí ele tocava violão e eu cantava. Daí ele falou que queria escrever, ele começou a escrever, ele escrevia bem, a gente começou a gravar. Aí a gente conheceu o Dizzy, né, por sorte aí e tal. E o Dizzy chamou, falou, não, vocês têm que gravar. A gente não tinha nem nome do grupo ainda, mas a gente tinha várias músicas escritas, a gente começou a gravar. E aí a gente começou a desenrolar, tá ligado? A galera começou a curtir. A primeira nossa música teve um alcance bom na cidade e tal, um apoio de pessoas importantes, assim, que ajudaram. E foi indo, só que começou a rolar apresentação nos bares, a gente começou a fazer apresentação acústica e tal, e ele trabalhava no shopping da 1 da tarde às 10, 11 da noite, e ele tava focado em seguir carreira ali e tal, dentro do shopping, e ele falou pra mim que não tava conseguindo mais conciliar as duas coisas, daí a gente não ganhava dinheiro, não ganha, né, até hoje, mas tipo, ele não ganhava nada com isso e não era o objetivo principal dele, na verdade... Ele acabou, tipo, achando que talvez não ia conseguir nunca fazer isso virar alguma coisa e não valia a pena ele desgastar tanto tempo, assim. E eu já tava muito mais focado nisso. Aí a gente acabou se desconectando só na música, mas, tipo, ele vai lá em casa, a gente faz som junto ainda e tal.
Ah, tá. Ele ainda faz música, tipo, por hobby e tal?
É, tipo, a gente troca ideia sobre isso, eu mostro as coisas que eu tô fazendo, ele vai no estúdio de vez em quando comigo. Ele não mora mais aqui, né? Mora em outra cidade e tal. Mas é isso, daí depois... Eles, né, foi seguir o caminho dele no trampo e eu continuei fazendo solo. Daí eu recomecei isso em 2019. Foi uma época que eu quase parei de fazer também, né? Tipo, eu não ia mais fazer música, justamente pelos mesmos motivos que ele.
Ah, tá.
É, tipo, por esse lance de, na minha família e tal, eu querer mostrar que, tipo, eu tava crescendo e trazendo algo de valor, tipo...
Um homem íntegro.
É, tipo, querendo fazer alguma parada, eu queria, sei lá, me dedicar num trampo, fazer, estudar mais, fazer algumas paradas assim. E aquilo começou a me dividir bastante, sacou? Mas eu consegui tomar a decisão ali no momento e falar, não, vou continuar fazendo som e tô até hoje, empolgadão. Largo nunca mais.
E você falou, se quando eu perguntei quantas músicas você tem... Se é lançada ou não lançada? Tem muitas músicas não lançadas?
Tem umas 10, 11 músicas não lançadas.
Vai lançar uma mixtape?
Eu vou lançar, tô chamando de EP, são 5 faixas.
É, mixtape EP.
Em setembro agora, e com um clipe de chamada também, no começo de setembro, e no final lança o EP. São 5 faixas, eu tenho um som em parceria com o Mineiro e com o Javan. pra sair aí, pra lançar também. A gente tá organizando a gravação. E tenho mais umas três outras músicas que estão guardadas, assim, que eu não tenho plano pra ela e tal.
Uhum.
E por aí vai. E tem outras que eu já tô marcando sessão pra ir gravar.
Já tem o nome da EP?
Sim, o EP é o nome, vai ser Jogador.
Jogador?
Jogador. Depois eu te mostro as faixas e o porquê disso tudo, mas é... Jogador é
pode tipo... Pode falar, mãe, pode falar do quê?
Não, Jogador é tipo assim, porque tem uma faixa ali que fala... Na verdade, todas essas músicas, elas falam muito de... dessa dualidade do cara trampar e viver a vida artística e se dedicar a tudo e ter que jogar o jogo, né? Inclusive, o nome dessa faixa era pra ser Sonhador, sacou?
Uhum.
Só que eu fiquei pensando que não era o que eu queria passar.
É meio normal também, sonhador, né?
E, isso, meio normal. E tipo, sonhador é o cara que tá sonhando, jogador é o cara que tá jogando. Na minha concepção, nesse momento, é melhor tu tá jogando o jogo do que sonhando em jogar o jogo, entendeu?
Uhum.
E aí eu mudei o nome da faixa pra Jogador pelo símbolo dela. E eu tava procurando ainda um significado pra esse EP, né? Porque foram cinco músicas bem aleatórias. Eu gravei uma aqui, outra lá, o tempo foi passando, eu gravei outra. Tem música de mais de um ano ali. E aí eu falei, pô, Jogador é legal. Porque eu vi em todas as músicas que eu tava trazendo esse espírito de... Tipo, de me aceitar como artista, entendeu?
Uhum.
Agora eu tô, agora eu vou, agora eu sou. Antes eu não me enxergava como artista, né? Por não ter reconhecimento igual X artista, igual tal coisa.
Uhum.
Acabava que eu trabalhava contra mim, entendeu?
Sim.
E aí quando eu decidi mudar essa perspectiva, foi onde começou a criar essas músicas e as coisas começaram a melhorar um pouco. Aí agora faz muito sentido eu colocar esse significado no EP, Jogador. E é isso que eu vou trazer, entendeu?
Legal, legal.
Vem um clipe muito doido e que completa toda essa,
um
essa história. Né?
Então, já fez o clipe?
Já tá gravado.
Oh, legal.
Já tá gravado. É um clipe muito bom, mano. Bem produzido. Reuni bastante parceiros, empresas que me apoiaram.
Trabalhar com o quê? Qual o beatmaker?
Hoje eu tô trabalhando com a Audiomax, com o Mystic. Na verdade é o Alex, né? O Mystic é o nome artístico dele pra eletrônico. Tô trabalhando com... Comecei a trabalhar agora com o Arthur Lee Wart, lá em Florianópolis, que é um mano que o Odizzy me indicou, que era quem eu trabalhava antes.
Uhum.
Quem sabe vou voltar em algum momento a trabalhar com o Odizzy, conforme a agenda for batendo e tal. Por enquanto é com quem eu tô trampando, sacou? Tô conversando com alguns produtores da região aí pra desenrolar umas ideias e conhecer o trabalho deles também. Mas estou produzindo assim.
Uhum. Em 2 anos, fez 7 clipes, não é?
Se eu não estou enganado, são 7 clipes, 7 ou 8 clipes.
Tem alguns patrocinador que está ajudando alguém?
Mano, patrocinador não. Eu sou independente. Eu tenho muita sorte de ter conhecido pessoas que gostaram das coisas que eu estou fazendo e que têm condições de ajudar. No sentido de ceder equipamento, ceder espaço.
Uhum.
Mais ou menos o que vários têm tentado fazer também. E tipo assim, o que acontece? Eu tenho um parceiro lá que me cede iluminação, porque é um amigo, um conhecido que eu fui fazendo ao longo desses últimos anos, próximo assim, pessoal, uhum. De eu chamar lá em casa, enfim, trocar ideia. Tem outro parceiro que tem uma estrutura para gravar clipe. Aí quando eu preciso de alguma coisa, eu entro em contato com várias... empresa daquilo ali, apresenta tipo o trampo, fala, ó, vou fazer isso e tal, e aí os caras vão lá, beleza, então vou ceder isso aqui pra ti, e eu vou montando a estrutura com isso, aí o clipe, cara, vou trabalhando, financiando, parcelando e pagando, né?
Uhum.
Às vezes tem filmmakers que já me apoiaram pra fazer portfólio e tal, e eu também ganhei alguns trabalhos, mas tudo com ideias, eu que roteirizo tudo. Eu que corro atrás dos parceiros, eu que pago, eu que subo pra pagar. Aqui em Joinville é assim, né? Não tem grandes investidores pra música ainda, infelizmente,
ainda
né?
Não.
Se tivesse, já tinha estourado muitos artistas.
Né? É verdade. E não tem alguma influência na gringa?
Mano, na gringa... Não, eu gosto de escutar alguns artistas, assim, que representam bastante, sacou? O J. Cole, eu gosto muito, o Kendrick, o Logic, é um artista que eu gosto bastante, o próprio Eminem, assim,
uhum.
Os caras do trap, né, o Migos, enfim, todos esses caras que estão bombando, mas principalmente esses caras que eu citei antes, assim, o Johnny Lucas é um cara que eu gosto bastante
ele
também.
Ele é bom.
que tem um cara que eu acompanho no Instagram, que é Dax, o nome dele, que ele é muito artista, tipo, ele interpreta, ele roteiriza o som dele também, é uma coisa que eu me inspiro muito no meu. Tem alguns caras que eu sigo como inspiração. Por exemplo, eu acompanho muito o mercado, né? A gente vê ali o Kanye West agora fazendo toda essa campanha que ele fez pra lançar o álbum dele do Onda. É, não é uma referência pra mim, tipo, eu não acompanho assim como referência, mas eu acabo olhando pra todo mundo que tá em evidência e tomando aquilo como referência. Se tu pegar um cara e tomar ele como referência, só ele, tu vai estar limitando muito a tua referência. Uhum. Eu acho que a referência tem que ser o mercado. Pra te jogar, ser jogador na música, tu tem que olhar pro mercado, entender o que, que os melhores, o que quem tá em alto tá fazendo, e entender como é que tu vai fazer algo tão bom quanto e alcançar esse tipo de coisa, sacou?
Sim, sim. E o que tu acha da cena de Joinville?
O que eu acho da cena de Joinville? Mano, eu acho a cena de Joinville falta... A gente ganha estourar alguém aí pra chamar todo mundo pro game. Acho que a gente ainda não tem a atenção do público nacional, mas a gente tem artistas que se comportam como artistas nacionais já, né?
Uhum.
Que são bons, que têm qualidade. Então, a gente tem gente fazendo boas produções de clipe, boas captações. Enfim, o público local tá abraçando mais agora os artistas locais. Tem uma falta de união em alguns momentos, assim... Acho que natural, o tempo isso vai passando e tal, mas falta, tem tudo, só falta atenção do público nacional. E a madureza, a gente tem a indústria do rap, do hip hop, falta chegar aqui, né? Tipo, tem muitos artistas bons, mas não tem pessoas que empreendem a música aqui, então a música ela fica...
Tem mais artistas mesmo?
Só em artista, entendeu? E aí, às vezes, tipo, falta... O artista nem é obrigado a saber fazer o contato com as empresas pra apresentar o projeto do cara, organizar o show dele, tal, tal, tal. Ele pode ser autodidata e tentar fazer tudo isso, mas o principal bagulho do artista é fazer música.
Uhum.
Lá nas outras cidades, os caras têm equipes, empresas que pegam um cara bom em música e fazem tudo por ele. Uhum. Por isso que a gente tem tanto artista foda lá, né? Em outros lugares. Aqui a gente não tem essas empresas, essas pessoas. Então, quando isso chegar aqui, eu acho que a nossa cena vai ficar mais aquecida, sacou?
Quem tu acha que vai ser o primeiro estourado na cidade?
É muito difícil, mano. A gente tem muito artista bom, assim, sacou? Eu acredito muito no meus amigos, no Mineiro, no Javan, que são pessoas que eu acompanho. Né? O Mineiro no estúdio é sensacional. Já trampou com ele, não?
Não, mas eu conheço. Eu já vi ele no Batalha, já vi ele também no Instagram.
O Javan, no estúdio, ele tem um desempenho muito bom. O Mineiro, ele tem muita atitude, vontade. Ele escreve bem, ele passa várias verdades dele e tal. Então, eu acredito que seja legal. Tem, cara, o próprio Selvi, acho que tu já fez até uma conversa com... Sim. Ele, né? Porra, é um moleque também que... Eu até, esses dias, eu tava lá no Miami, lá trocando uma ideia com ele, e eu falei dele, porque é um artista que tem muita autenticidade e tal, personalidade, e querendo ou não, o público da música no rap gosta muito de um artista dessa forma, então...
Sim.
Ele também é promissor, o Berklé é um cara que inova bastante. Cara, se eu for citar aqui, eu poderia ficar, tem o Barak, que é independente, faz vários trampos foda, tem umas minas, a Maria é uma artista muito boa também...
Uhum.
A Maju ainda não lançou som, que é uma menina que eu acompanho lá da Audiomax também. Tem o pessoal de Araguá bom. Tem várias possibilidades. Eu acho que o que a gente precisa é acertar uma música que viralize no TikTok, ou que pegue na veia de alguém famoso, ou que ganhe um hype natural.
Uhum.
E a partir disso, daí depois, todo mundo vai acabar ganhando espaço. Então, não tem como apontar alguém, sacou? A gente tá preparado pra isso, eu acho. Pra... Sim. Essa atenção.
Usa TikTok?
Não uso, mano. Não uso. Mais uma coisa que eu... Pra eu perder tempo, né? Eu não uso o TikTok. Eu acabo perdendo bastante tempo no Instagram ao longo do dia pra descarregar a mente. E todo mundo fala, pô, o TikTok é melhor ainda, mas eu não...
É melhor mesmo.
Eu não tenho o hábito, entendeu? Ainda bem, porque se eu pegar, eu vou perder mais tempo ali, tá ligado?
Então, Sim. Vou te fazer essa pergunta. Como é que você fez pra conseguir os 600 mil stream lá no Spotify?
Na, Na Drink Tropical?
É.
Então, mano, o que que aconteceu? A Drink Tropical é um bagulho muito louco. Eu fiz a música Drink Tropical num momento até de raiva, assim, né? Eu tava pensando em desistir. É, ela surgiu, eu gravei um IGTV, a galera compartilhou bastante e comentou e me cobrou pra lançar o som. Né? Isso acontece quando a gente mostra uma prévia boa, né? Já deve ter acontecido contigo, enfim, com todo mundo.
Uhum.
E eu mandei aquilo no inbox do Léo Casaum, que é um cara que é o dono de uma empresa chamada Rapbox, tá ligado?
Isso.
E ele é um cara que eu sempre tive como referência, assim, nessa época, 2012, 2013, ele fazia entrevista com os artistas que eu gostava de escutar, então, tipo, falava, caraca, o cara é o pica do hip hop, ele faz as melhores entrevistas, produção do canal dele são da hora e tal. Sempre foi uma referência. E aí eu mandei pra ele no inbox, ele não me respondeu. Isso foi em novembro, eu mandei o IGTV que eu tinha gravado. Aí depois disso eu fui lá, gravei o som, aí peguei um amigo meu, que ele, o Hoffman, ele falou, mano, eu vou investir nesse som. Ele não cobrou nada, eu peguei um primo meu que tem uma pousada em Florianópolis, aí meu primo me pegou e falou, ó, vem aqui, fica um final de semana aqui, suave, e grava. E eu gravei lá na pousada do meu primo, o Hoffman foi com a câmera dele, ele já tava fazendo altos vídeos foda, a gente fez o clipe e tal. E começou, e caiu a pandemia, bem na sequência. A gente tava lá quando na primeira semana... É, que chegou o primeiro caso no Brasil e tal, e logo na sequência já tava pensando em quarentena e tal, e aí parou tudo. E o pessoal do Rapbox lá provavelmente ficou mais ocioso, sem conseguir produzir nada. Ele acabou olhando as mensagens antigas dele,
uhum.
E me respondeu, falou, da hora o som, moleque. Aí, eu até tenho a mensagem aqui. E aí eu fiquei emocionado, falei, não, da hora nada, tô com o som aqui produzido, até deixa eu ver se eu tenho aqui pra te mostrar. Foi muito louco, mano, porque eu acabava interagindo bastante com ele no histórico da conversa, assim,
uhum.
Pra tentar uma oportunidade. E aí, quando ele falou comigo ali que ele tinha curtido o som, eu abracei a casa, mano, e fui pra cima. Falei, ó, eu tô produzindo som, tem o clipe tá foda, não sei o quê, e cresci em cima disso. E aí, ele falou pra mim mandar pra ele o projeto, sacou?
Uhum.
E eu mandei pra ele, ele gostou. Ele demorou uns dias pra me responder, eu fiquei pedindo, né, pra ele me responder e tal. Até que rolou, ele falou, porra, então vamos lançar lá no Rapbox e tal. E o Rapbox, depois eu já te mostro aqui, se quiser, dando uma olhada no bagulho.
Ah,
o Rapbox, ele é um canal que tem muita visibilidade, sacou? É legal, eu gosto de mostrar isso daí, mano, porque muita gente pergunta como, mano... Tentando conversar, sacou?
Uhum.
Tentando trocar ideia. Tipo, às vezes, não o mesmo cara, mas tem outros caras que você pode tentar chegar lá quando você tiver com o seu melhor trampo. E tentar um espaço, mano. Eu disse isso, eu digo isso pro Mineiro, pros amigos mais próximos, pro Javan, porque às vezes a gente precisa ocupar os espaços que já tem visibilidade pra conseguir chamar a visibilidade pra nós, entendeu?
Uhum.
E, mano, ele topou lançar o bagulho lá, o pessoal da produção dele entrou em contato comigo, a gente dividiu os royalties e foi. E eles têm um canal de acesso grande no Spotify, sacou? A minha música, ela entrou numa playlist do Spotify, dos auditores,
da
curadoria do Spotify,
uhum.
Chamada Rap na Praia, se eu não tô enganado, playlist. E, mano, tipo, eu tava tendo 200 views, 300 views, do nada começou a dar 2, 3 mil views. Sim. Por dia.
Ajuda.
E aí o bagulho fluiu. É, acho que metade do que tem ali foi tudo dessa playlist. E aí a galera que vê nessa playlist baixa, mostra pra outra pessoa, começou a vir seguidor, falar comigo porque viu na playlist e tal.
Uhum.
E desenrolou ali, mano, tá ligado? Foi nisso. Aí depois foi rolando orgânico a parada e foi acontecendo, entendeu? Então, não tem muito segredo, né? Tipo, na verdade a música tem que bater, tipo, tem que estar da hora. E tem que estar no lugar certo, na hora certa. Nesse caso, o Rapbox me ajudou e a música chegou lá.
Daí tá, vocês compartilham o royalties da música, é isso?
A gente compartilha... É, então, ele fica com um percentual. Ele, eu gastei, teoricamente, não gastei nada, né? Mas eu gastei no investimento, tudo, só da produção eu gastei. E ele fica com royalties, enfim, metade dos royalties da música e tal. A gente assinou um contrato e etc. Aí eu lancei outro som, porque daí eu sou amigo deles hoje em dia, no sentido de troca ideia com todo mundo lá.
Uhum.
E aí eu lancei depois um outro som que eu tinha pronto, um clipe produzido antes da pandemia também, bem feito, com o Alan Foch, que era organizador, meu mano, Alan Foch, organizador da Segue o Baile, que era uma festa forte em Joinville.
Sim, conheço.
E aí a gente lançou lá o som também.
Com eles?
Com o Heavy Box. Uhum. E agora, por exemplo, eu lancei Sombrio com o pessoal da Boca, do Rio de Janeiro. A Boca acabou de produzir um som com o Kai Black, com vários caras. Então, tipo
da assim, hora.
É, conexão. O cara que troca ideia comigo na Boca é o Geninho Beatbox. O Geninho Beatbox já era um cara que eu era fã do Oriente, então, tipo assim, eu fui no show, vi o cara no show, show lotado, os caras quebrando tudo. Hoje em dia o cara conversa comigo, escuta minhas prévias, me dá opinião sobre a minha música, tá ligado?
Então, teu nome, Lucas Casas. Por que no Spotify é só Casas?
Porque eu criei o nome artístico Casas, entendeu? Meu nome é Lucas Eduardo Casas, Lucas Casas, como a galera acha e tal. Mas no Spotify, meu nome é artístico é Casas.
Ah, então não tem Lucas.
Não. É, até então eu não achei... Acho mais legal deixar Casas. Se algum momento eu ver que precisa mudar, se eu conseguir mudar todo o que eu criei até aqui, eu mudo mesmo.
Não, acho que é melhor mudar o que tu tem lá no Instagram e tal... Pra Casas, porque quando eu fui lá procurar no Spotify, Lucas Casas, não achei.
É.
Depois eu achei Casas só.
Uhum.
Aí, quando eu pesquisei Casas, eu achei, mas Lucas Casas não achei.
Eu achei
um argentino.
É. Eu sempre tento deixar a minha música muito acessível. Inclusive, isso é uma coisa que eu vi que você faz muito bem. É, tem poucos artistas na nossa cidade que faz isso, mas que... criar formas das pessoas que querem ver tua música chegarem nela com facilidade. Tipo, quem chegar no teu Instagram, conseguir ir direto pro teu Spotify, direto pro teu YouTube, ter ali, tipo, todos os acessos pra todos os espaços e tal. Quem quer ver YouTube, vê YouTube. Quem quer ver Spotify, tá ligado?
Sim, é bom.
Isso facilita, porque eu percebo que, tipo, tem uma galera que tá me acompanhando no Deezer, tem uma galera que tá me acompanhando no YouTube, tem uma galera que tá me acompanhando no Spotify. E todo mundo chegou ali no meu perfil, tem minhas músicas no meu perfil, o contexto de cada coisa que eu criei e o link ali com o acesso pra onde elas querem escutar meu som.
Sim, todo obras. Lugar é bom. Tipo, a gente, não sei quem dá isso, tipo, pra nós. A gente fica focado muito no Spotify e deixa o Deezer, tipo...
É onde tá a maior parcela hoje, né? Spotify.
Mas acho que Deezer também tem bastante gente
muita
que escuta,
gente,
entendeu?
Muita gente,
daí a gente deixa de lado... Focar só no Spotify, mas a gente pode...
O Deezer paga melhor, né? Se
paga melhor.
Se virar um som.
Isso, paga melhor até, tá ligado?
Paga bem melhor.
Mas a gente fica no Spotify, não sei por quê.
É porque o Spotify, ele tem mais, tipo, hoje, atenção, né? A gente mede um hit hoje, não só eu, acho que, pelo que eu percebo, assim, até os artistas grandes, pelo quanto ele tá alcançando no Spotify. Eu vejo as páginas de rap postando os artistas mais escutados no Spotify, um cara que chegou no top 50 do Spotify... O Spotify é a nova Billboard do bagulho,
sim,
tá ligado?
Mesmo que não paga mais, as pessoas ficam mais lá.
É, porque o que influencia não é o quanto paga, e sim quantas pessoas aquilo ali tá chamando, entendeu? E o Spotify, ele tem a maior parcela da...
Eu acho que o único artista que eu vejo que, tipo, promove Deezer é o Gustavo Lima. Ele fala um pouco sobre...
Provavelmente
isso.
O Deezer deve pagar alguma coisa pra ele. Porque a galera vai onde... Tem mais público, né, mano?
Sim.
Mas eu faço questão de sempre deixar todas as plataformas, porque tem um amigo meu que cobra e fala, pô, mano, não tá falando do Spotify.
Tem que ter, porque tem uma pessoa que não usa Spotify, usa Deezer. Tem...
É. E, mano, às vezes se tu não divulgar o Deezer, tem gente que não vai lá procurar, entendeu? E eu trabalho com venda, tá ligado? E a venda, ela tem que ser um negócio que tu tem que entregar o melhor pra pessoa que tá te ouvindo. Então, se tem uma pessoa que vai escutar no Deezer, eu tenho que dizer pra ela, porra, o caminho do Deezer do meu canal tá aqui, ó. Vai lá, pô, dá um confere, entendeu?
Verdade isso.
O nosso ouvinte é o nosso cliente, né?
Sim. E a tua música? Fala do quê? A tua letra?
Mano, a minha música, ela fala de mim. E de coisas que eu vejo, e de coisas que eu vivo, de coisas que eu sei, né? Acho que todo mundo é isso, na real. Mas, tipo, a minha música, ela não segue uma linha de raciocínios lógica para as coisas. Eu vou criando aquilo que tá na minha mente, que aquilo que eu tô escutando também influencia muito. Então, tipo, ah, porra, essa semana o cara lançou um álbum lá, e eu ouvi muito aquele álbum, é um trap, e, pô, vou chegar em casa, tô com muita vontade de fazer aquilo. Desde o começo, quando eu comecei a rimar, foi muito um interesse, assim, né? Eu comecei a escutar o rap e entender que aquilo ali era um negócio que eu conseguia fazer. E aí, quando eu via alguma coisa legal, eu escutava muito aquilo para aprender como o cara tava fazendo aquilo.
Uhum.
Então, hoje em dia serve muito isso. Quando eu começo a gostar muito de uma coisa que eu tô ouvindo, eu vou criar alguma coisa nesse sentido, entendeu? É, não vou copiar, mas eu vou criar a minha identidade dentro daquele conceito, sacou?
Sim. Alguém da cidade já te recusou um feat?
Recusou um feat?
É.
Mano, acho que acontece de tipo, eu chamar alguém pra trocar ideia, a pessoa não dá tanta atenção, né? É, pô, vamos fazer um som? Vamos. E a pessoa fala, ah, beleza, depois a gente vê e tal. Aí, tipo, eu falei, fiz minha parte, a pessoa não quis fazer, tá tudo certo.
Nunca já aconteceu.
Já aconteceu, hã?
Nunca acontece nada.
É, não acontece, é, mas eu acabo, hoje em dia, chamando pra fazer o feat quem eu sei que fecha muito comigo, entendeu?
Uhum.
Então, eu não passo mais por isso justamente porque eu faço o som com amigos, com pessoas que eu tenho intimidade e tal, pra dar uma opinião, pra dizer... Eu gosto muito de poder falar com quem eu tô gravando, pô, mano, isso aqui tu devia fazer assim, o que tu acha do meu e tal. E acaba fluindo dessa forma, entendeu?
E você já recusou o feat de alguém?
Mano, eu vou te falar que... Não é que eu recuso o feat, mas é que tem que ter um propósito, sacou? Tipo... Várias pessoas e artistas, tipo... Que estão começando ou que nem começaram ainda... Vão no privado do cara e falam... Pô, mano, vamos gravar um feat. Mas eu tô 5 anos me dedicando nisso... Investindo muito dinheiro... Que dinheiro suado do meu trabalho... Uhum. Muito tempo, disposição... Eu tenho contato, tenho experiência, tenho várias paradas, mano. Então, vamos somar nós dois, tá ligado? Agora, se tem gente que quer colar, fazer um feat comigo, às vezes não me escuta, mas quer fazer um feat comigo porque quer aproveitar que eu tenho um caminho já meio percorrido pra pular naquela bala ali, sacou?
Uhum.
E aí, quando eu flagro esse tipo de situação, ou, por exemplo, quando eu tô sobrecarregado, tipo agora eu tô lançando esse EP, então eu não consigo... dar atenção pra muito projeto. Eu tenho que focar no que eu tô fazendo, entendeu?
Uhum.
Eu acabo recusando. Mas eu não gosto de recusar. Eu sempre digo que a gente vai fazer mais pra frente. Porque quem sabe mais pra frente eu faça mesmo, entendeu?
Sim, sim. E você já escreveu alguma música pra outro artista?
Já. É, eu conheci o Dizzy assim. Eu tava procurando um produtor pra fazer som... tinha conversado com alguns, como eu não tinha nome, a galera não... Eu não tinha nenhuma música, ninguém me conhecia, ninguém me dava muita atenção. Aí eu escrevi um som pra um cara, o cara era mais carudo, chegou e falou, não, vou marcar uma sessão lá no Odise, pra mim. Aí eu falei, fui lá com ele como o escritor, o compositor dele, né? E aí eu acabei trocando uma ideia com o Odise, o cara não gravou, mas eu segui ali, entendeu? Então sim, já escrevi pros outros. Que gravaram mesmo... Músicas que eu escrevi, o máximo que aconteceu eu escrevi pra algumas marcas e gravar a minha voz pra fazer
jingle, propaganda
e tal.
Faz essas coisas?
Já fiz.
Da hora.
Fiz um recente agora pra Lapax, que é uma... Lapax.
É uma
marca de roupa. Fiz o jingle deles. Eles me ajudam muito também. Eles têm um espaço muito bom pra mim, pra mim gravar.
Massa.
Gravar clipe, enfim, espaço, daí acabo trocando, né? A gente vai trocando...
Muito
que,
massa.
Que cada um pode oferecer.
Sim. E você já cantou a letra de alguém?
Não. Eu nunca cantei. Só talvez o refrão, quando eu vou fazer um feat, e alguém faz um refrão melhor, e a gente combina que eu vou cantar o refrão também.
Uhum.
Isso já aconteceu. Há uma música que eu lancei recentemente, que é Vibe Gostosa, que eu fiz com o Mineiro, ele que fez o refrão, e eu canto o refrão dele no final.
Uhum.
Acho que tem uma música com o Jean, que é um outro parceiro meu, que eu também canto o refrão dele. Mas, tipo assim, eu sempre faço o meu verso. Eu não digo que eu não faria, né? Mas não gastaria pedindo pra alguém compor pra mim, entendeu? Porque se eu tenho matéria-prima aqui, pra que eu vou pagar? Eu vou pagar pra fazer produção, que é uma coisa que eu não sei fazer.
Uhum.
Mas pra escrever eu não preciso, então tá tudo certo.
E você não pensa em aprender a fazer beat, a produzir e tal?
Mano, eu quero produzir, montar quando ter minha casa própria e tal. Tipo, hoje em dia eu não tenho, né? Mas quando eu tiver meu espaço, morar sozinho totalmente, eu vou construir um lugarzinho pra eu captar, né? Tipo, aí eu vou lá, pego o beat do cara, vou pra minha casa e chapo nas minhas ideias ali, gravo, aprendi a captar com qualidade e tal. Aí depois alguém mixa e masteriza pra mim. Isso sim, produzir, não. Não quero. Não consigo. É muita coisa pra aprender. Muito trabalho.
Coisa. Nem tentou ainda?
Mas eu acompanho meus amigos que produzem pra mim há muitos anos e eu acho que hoje eu não tenho malemar tempo pra produzir o que eu... as minhas escritas e os meus clipes, as minhas paradas. Quem dera aprender a produzir. Hoje não é um negócio que eu tenho vontade de fazer, sacou? Quem sabe um dia, uhum, se tiver tempo sobrando, né?
Já tentou montar uma equipe pra gerenciar a tua carreira e tal? Ou tem?
Eu tenho minha equipe, eu, minha mulher e meu amigo, o Hoffman, que é esse produtor de clipe. Eles basicamente são minha equipe. Aí meus amigos mais próximos que me ajudam a julgar o meu som. Tem uns amigos que eu falei, não, eu escolhi, tu vai ser o cara que eu vou mandar o som pra ti, tu vai dizer o que eu tenho que mudar. Porque a opinião dos outros é importante, né?
Uhum.
Às vezes o cara tá errando aqui, ali e tal, a música pode melhorar. Então a minha equipe é isso, tá ligado? Eu quero montar uma equipe mais profissional, só que tudo vai depender de como as coisas crescerem, tá ligado? Não adianta eu dar o passo maior que a perna, não tem necessidade hoje de eu ter uma equipe maior.
Uhum. E você já sofreu alguma humilhação na música? Bateu uma porta, não abriu? Uma coisa triste aconteceu contigo?
Mano, acontece assim, tipo... o lance de cachê e tal, né? Eu comecei a fazer apresentação acústica, né? Nos bares, nas festas de Joinville, São Francisco e tal. Com a banda que eu tinha.
Uhum.
Já aconteceu dos caras tá com bolo de nota e falar que não deu dinheiro à festa... E aí ele vai lá no canto e paga, tipo, menos do que o combinado. Ou pede pra eu ficar 2 horas a mais e não paga nenhuma a mais por isso, com um bolo de nota no bolso.
Uhum.
Já aconteceu. Já aconteceu do cara me chamar e chegar no dia, cancelar. Eu viajar daqui, fui pra Curitiba fazer uma apresentação, o cara me chamou. Eu ia ganhar R$50, só de gasolina ia gastar mais.
Meu.
Cheguei lá, não teve evento. Eles cancelaram o evento porque eles não divulgaram muito, tinha pouca gente. E, enfim, deram uma vodka pra nós e falaram, isso vai ser o pagamento de vocês. E não deram espaço pra gente cantar e tal. Eu gastei 100 pra ir, 100 pra voltar. Não toquei, não me conectei com o público lá. E os caras nem deram a cara pra falar comigo. Então, tipo assim, como a gente é pequeno, a gente acaba...
Né? Aguentando,
né? Se eu tivesse talvez um pouco num dia ruim, eu ia talvez fazer ter alguma atitude diferente, mas eu tava com a minha mina, eu levei minha mãe nesse dia pra ver a parada. Minha mãe é uma pessoa muito especial pra mim e tal. Aí ela falou, pô, não vai dar pra te ver hoje, filho. Eu falei, não, mas o próximo tu vai. Tá suave.
Uhum.
E é isso.
E qual a maior quantidade de dinheiro que já ganhou com música?
Com cachê?
Não, com música, não sei.
Cara, tipo assim, eu ganho royalties da Drink Tropical, dá uma grana que não paga nada, mas é uma grana que legal, assim, sacou?
Uhum.
Mas não é nada, não chega a passar de R$1.000 as coisas que eu ganho, sacou? Somar todos os royalties de 2020 dá menos de R$1.000, então não paga tudo que eu gastei, sacou? Acho que o cachê na época que eu fazia a apresentação, eu ganhava legal, assim, mas dividia em 4. E se incomodava, era 2 horas tocando música dos outros, né? Cover. Músicas às vezes que eu nem escutava tanto. E eu parei um tempo com isso e tal, por um tempo. Apesar de que eu gostava muito, tinham parceiros muito legais comigo nesse show e tal, meus amigos, meus irmãos do Infame, mas tipo assim, não cheguei a ganhar quantidade expressiva de dinheiro, não. Hoje em dia eu pago pra fazer música.
Pra fazer?
Eu gasto mais do que ganho.
Ah, sim, normal, né? Só depois que estourar vai vir tudo.
Vai vir,
Uhum. E na cena aqui, nacional, assim, quem você acha que tá massa demais na cena?
Que tá
nacional,
massa.
Nacional.
Mano, acho que tem alguns artistas, né, que estão passando do rap e estão indo pra uma cena nacional como pessoa, assim, tipo, como uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa e tal, que veio do rap. Então, tipo, a gente vê o Xamã fazendo música com o pessoal do sertanejo, fazendo música com a Glória Groove. A própria Glória Groove é uma parada muito louca, né? Uhum. Tem o Lennon agora, que a minha mina acompanha muito site de fofoca, o cara tá em site de fofoca o tempo todo, sacou? É, o próprio Matuê, o Felipe Rett, esses caras, o Djonga, esses caras tão transcendendo o rap. Tipo, tu chega num lugar onde ninguém conhece rap, mas se é uma galera antenada, tu fala esses nomes que eu tô te falando, todo mundo conhece, entendeu? Sim. Um tempo atrás a gente não tinha isso, era o Mano Brown e o Sabotagem e o resto a galera não conhecia, sacou? Uhum. Fora o Criolo um pouco, talvez. Aí depois veio o Emicida, o Projota, mas eram 5 nomes em uma geração de 10, 15 anos. E hoje, fora, eu tô falando fora da nossa bolha do rap, né?
Uhum.
E hoje em dia não, hoje em dia esses caras aí que eu citei, eles já estão como artistas nacionais.
Não, assim, hoje rap, funk, quase nem tem limite mais.
É.
Só cantando até pagode.
É. Muita gente que criticava, até as pessoas mais velhas hoje em dia estão olhando com bons olhos.
Uhum.
Falta muito ainda, né?
Sim, falta.
E é uma música que bate muito de frente com o cenário político atual, com várias coisas que estão sendo discutidas e tal. Então, tipo assim, muita gente ainda cria um receio com o estilo do funk e do rap, acho, né?
Uhum.
Mas, tipo assim, hoje em dia tá da hora, tá ligado? Tem vários caras que estão estourando. Tava trocando uma ideia com a minha menina, pô, o Matuê botou as músicas dele no top 10, quase todas o álbum dele, né? Top 10 do Sim. Brasil, roubou a Anitta.
O álbum foi tá da hora esse álbum. Uhum.
É, tipo, eu não tô falando de ser o cara, o melhor artista, mas eu tô falando de quem tá jogando o jogo da melhor forma, entendeu?
É isso.
É.
Melhor artista quase que nem existe.
O melhor artista é aquele
como,
que...
Como que vai saber quem é o melhor?
É, entendeu?
Talvez o melhor tu nem escuta, tá ligado?
É, o melhor pra ti é uma outra coisa, é diferente do melhor pra mim, né?
Sim.
E o melhor pra mim hoje é diferente do melhor pra mim amanhã.
Quem faz o corre e dá o resultado, é isso.
É tipo isso, mano, eu concordo com isso. Então, tipo assim, quando eu considero quem tá dando certo como quem tá com os melhores alcances, entendeu?
É isso, o cara chega lá... Tu faz uma música diferente, é tua coisa, tu que faz. Ele faz e ele chega, então é bom.
É bom? É isso? E eu não digo que tem que viver pelo hype, né? Don't believe the hype. Tipo assim, não é só pelo hype, mas tipo assim, quando esse hype ele é feito de um bom trabalho, que tu vê que tem uma construção legal, tu tem que dar valor pra essa parada, sacou? Tipo, é um artista de rap brasileiro que canta uma música que tempo atrás todo mundo não... criticava, uhum. E tá no top 10, no top 1, no top 2, entendeu?
Sim, sim. E o que tu espera do jogador?
Mano, o jogador é o seguinte, eu tô procurando fazer a mesma coisa que eu fiz com a Atena, com o Drink Tropical, na primeira música que é Nonsense, que é o clipe, né?
Uhum.
O nome da música é Nonsense, que vai ser a chamada pro álbum, e eu tô procurando um grande canal que possa abrir a porta, assim como o Rapbox e a Boca me abriu. Não tenho ainda nada confirmado.
Então não vai ter esses dois?
Esses dois eu tenho, mas eu quero tentar explorar alguma
Sim,
coisa
quer mais?
Se surgir uma oportunidade diferente, eu vou. É que o pessoal da Boca são meus... Tu perguntou antes de equipe, né? Uhum. Eles são a minha equipe também. Porque eles me ensinaram muita coisa. E o pessoal do Rapbox também, de certa forma, são minha equipe. Eles me ensinaram muita coisa sobre contrato, sobre direitos autorais. Eu não sabia nada disso antes.
Sim.
Esses caras são minhas equipes. Então, tipo assim, eu tenho um bom contato com eles. Eu não sei se o Rapbox seria tão fácil de eles lançarem, porque agora eles estão um pouco mais limitados com isso e tal. Mas eu acho que eu preciso de um espaço com um portfólio maior, sacou? Pra chamar esse público pro meu álbum. Uhum. Então eu vou tentar fazer isso. Se esse plano não der certo, eu vou lançar no meu canal e investir o que eu tiver de recurso em campanha de divulgação, tá ligado? Patrocínio no YouTube, patrocínio no Instagram, campanha de divulgação, e a gente tem que ir pra cima, né? Assim que funciona.
Você acredita em Illuminati?
Não. Não sei, mas eu não... nunca pesquisei sobre isso. Tipo... Não tenho como...
Mas já ouviu falar, né?
Já ouvi falar. Acho que o Diz falava bastante disso pra mim e tal.
Se alguém bater tua porta, ô, mano, tem 1 milhão aqui pra entrar. O que tu faz?
Sei lá, né, mano? Eu acho que... Eu não acredito muito nesse tipo de coisa. Se eu ver que tem alguma maldade envolvida, eu não vou aceitar. Se eu ver que tem coisas só boas pra mim, eu vou aceitar.
Eu acho que não vai ter, tipo, ninguém vai falar, eu vou te matar. Eu acho que não tem isso.
É, mas tipo assim, depende da onde que vem esse dinheiro, né? Tipo, ah, vamos investir na minha carreira? Vamos, beleza. Da onde que vem esse dinheiro? Vem de coisas erradas. Tipo, coisas que prejudicam pessoas e tal. Não, né? Não vou fazer. Não faz sentido eu entrar e me envolver nisso.
Uhum.
Não, a gente é rico mesmo, a gente quer te ajudar. Fechou? Bora.
Vou lá, Illuminati.
É. Não.
Da hora.
Hoje em dia não tenho muita superstição com algumas coisas que antigamente eu tinha de crenças e tal. Então, tipo, isso não interfere em nada pra mim, sacou?
Uhum.
E pra ti, como é que é?
Eu não sei, tô esperando.
É? Tá esperando eles virem falar contigo?
Tô esperando pra ver. E já fez feat com alguma mulher, menina, garota? Cara,
eu fiz um feat com a Clara Lima, agora, recentemente. Fiz um feat com ela também lá em 2018. A Clara Lima, não sei se você tá ligado,
não.
É a irmã do Chris, que é da Pineapple, que faz poesia acústica, faz essa parada.
Uhum.
Inclusive, o Chris veio depois dela, ela era do mesmo grupo que o Djonga, do DV Tribo. E ela é
foda. Era do Rio?
Não, ela é de BH.
Nossa.
BH. Eles são tudo de BH lá. Ela é foda, tá ligado? Mas ela é a maior artista, inclusive, que eu já trabalhei, assim, em questão de artista conhecido, de todos os que eu já trabalhei, ela é a maior. Que é uma mina, sacou? E agora eu tô pra gravar um outro som com uma outra artista. Tô vendo como é que vai ficar isso. E eu não tenho muito som com o Mino. Inclusive, é uma coisa que eu tenho que meu projeto, depois de lançar esse EP, em janeiro ter mais um EP, aí ali vai ter duas participações de mulheres.
Tá. Como que fala aqui que é alguns, tipo... Algum... Como que é? Alguma aliança com canais? Você tá procurando uma gravadora?
É, então, eu procuro oportunidade, né? Tô pesquisando.
Mas se for pra assinar, você vai ser o artista...
Tudo é...
Do Pineapple?
É, quem não iria, né? Tipo assim, se esse cara vier pra mim, obviamente eu vou, né? Se esse cara for pra ti, tu vai também, porque a gente não tem nada. Então, pra quem não tem nada, qualquer coisa vale, né? É, mas tipo assim, eu sou muito ligado em saber o que tá por trás de um contrato e tal. Então, tipo, a própria Rapbox, né? Mandou um contrato de 6 páginas, tive que ler aquela porra.
Sim,
ali, eu não gosto de ler muito contrato, mas o cara tem que ler pra saber o que tá acontecendo, um monte de palavra difícil.
Então, muita gente cai nessas coisas porque não lê, vou assinar.
É, então, eu leio, e é isso, tipo, hoje em dia eu tenho amigos que são advogados, que fizeram direito e tal, conhecido, então, pego o meu contrato, boto na mão do cara, dá uma olhada pra mim aí, vê se tu acha que tem alguma coisa que vai me prejudicar.
Uhum.
E, cara, quem não tem amigos e contatos que agregam pra ti, não vai conseguir crescer sozinho, sacou? Tu precisa ter pessoas ao teu redor que tenham algo a oferecer, assim como tu tem.
Uhum.
Entendeu? Isso é a parada. Então, tipo, sempre busco entender que quem tá se aproximando de mim, tem os meus amigos, pá, que não precisa me dar nada e nem eu dar nada pra eles, tá tudo certo.
Uhum.
Mas quando tu vai criando novas relações, tu vai se aproximando de pessoas que têm algo a te oferecer, nem que seja, sei lá, bons conselhos, boas ideias.
Uhum.
Entendeu?
Entendi. E esse contrato com o Rapbox foi só pra essa música?
Pro fonograma, pra obra.
Ah, sim.
Pra música Dream Tropical e pra Se o Grave Bater. Foi pras duas.
Da hora. Já lançou um funk?
Funk, não. Lancei. Cara, trap funk e tal, né? Funk, não. Só funk, não. Quem sabe?
Você, a tua praia é hip hop.
É, mais um hip hop. Hip hop, acho que... É acústico, love song e trap. Um trap bem mais comercial. Não é um trap gangsta trap, entendeu?
Não faz gangsta?
Não, eu sou eu, cara. Tipo assim, não tem que eu inventado sobre mim, entendeu? Então, tipo, eu sou isso.
Não, porque talvez, tipo, uma garota fazendo uma música de gangsta, eu tenho armas, eu tenho droga, tenho isso, tenho aquilo, te convidam. Daí tem que fazer
Eu falaria o meu verso. Eu já participei de música que envolvem coisas que não tem a ver comigo, mas aí a minha parte ela vai funcionar do meu jeito, entendeu? E eu construo a minha, vou construir minha caminhada, se vai dar certo, eu não sei, às vezes seria mais fácil fazer diferente.
Uhum.
Mas eu não me sinto confortável me colocando numa posição de mentira, sacou? Tipo, eu não gosto de me colocar numa posição em que em algum momento alguém pode me questionar e eu não vou saber responder.
Sim.
Tá, e aí? E o que tu tá fazendo aqui? Eu não quero passar por isso.
Uhum.
Entendeu?
Então, mano, dá as suas redes sociais pra galera seguir.
Fechou. Fechou. Rapaziada, ó, seguinte, quem curtir aí um pouco da entrevista e quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, no meu Instagram, Lucas Casas, tá? Lucas Casas com um X no lugar do A, então é o Casas é C-A-S-X-S, sacou? No Spotify, só Casas, C-A-S-X-S, sacou? No YouTube, tu vai escrever Casas dessa forma, ele vai perguntar se tu não quis dizer casa, aí tu diz que não, quis escrever Casas com X mesmo, e tu vai achar meus vídeos lá. No meu Instagram, eu tenho no link da minha bio, um link onde tem uma playlist com todos os meus videoclipes, pra quem tiver curiosidade em conhecer, com meu perfil no Spotify, no Deezer, então, e o meu canal no YouTube. Aí vocês podem conferir lá, e qualquer coisa, só dá um salve no direct, que obviamente eu respondo todo mundo.
Massa. E qual é o melhor feat que já fez, pra encerrar?
O melhor feat que eu já fiz? O melhor feat que eu já fiz? Putz. Muito feat bom, velho. O melhor feat que eu já fiz? Cara, eu acho que não é o melhor, mas é um som que eu acredito muito, é esse feat que eu fiz com o Javan agora, que é um reggaeton. É um som bem legal.
Vai lançar ainda ou já?
Vai vir no IP Jogador.
Ah, sim.
Acho que, como eu tô buscando melhorar, cada música vem melhor. Essa música vem melhor do que as outras. Não melhor no sentido de ser uma música com mais potencial, mas com mais qualidade. Minha melhor versão, a versão do Javão melhor, então acho que vem da hora.
Da hora. Então é isso, mano. Já chegou a hora.
Fechou, mano. Pô, obrigado.
Valeu.
Pela
valeu.
Oportunidade, cara.
É
irado
nóis,
de trocar ideia,
nóis.
Falar sobre mim. Às
sim,
vezes.
É nóis. Então é isso, pessoal. A gente chegou no fim desse bate-papo por hoje. Vamos lá, sexta-feira que vem, vamos ter um outro convidado. Vai ser massa igual essa, porque toda sexta-feira a gente faz um papo legal, é isso mesmo. Fortalecendo a cena.
É isso.
Mostrando os trabalhos, as pessoas, é isso mesmo. Então, quem quiser patrocinar, lembra que pode chamar na DM no Instagram, é David Love Oficial, e chama lá que a gente bate um papo, a gente vê patrocinar o programa, porque a gente precisa dar força, né, para continuar dando o melhor do que a gente pode, né? E se você só quer dar uma ajuda também, tem um Pix que pode ajudar do jeito que você quiser. O Pix a chave é papodestar@gmail.com. Chama lá que a gente vai responder, vamos dar obrigado, vamos falar, vamos conversar, que a gente é isso, é conversa, é fazer o movimento acontecer, né?
Quem não tem humildade não chega em lugar nenhum, né?
Sim, é isso. Então, tamo junto, pessoal, até sexta que vem pra mais um Papo de Estar com David Lover. Massa.
É valeu, isso, Casas. Rapaziada, é nóis, pô, que eles piquem.
Tamo junto.